Começa agora o programa Vamos à Luta.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e peço licença para chegar, junto com Diego Torres e Diogo da Silva, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Esse é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal antifascista, antiimperialista, anticapitalista e antineoliberal, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos na Rádio Cultura M930, a mais livre de todas. Estamos também em todas as plataformas da Rede Mundial de Computadores. Curta, compartilhe e chame seus amigos e amigas. Hoje o Vamos à Luta começa o som da Rage Against the Machine, mais uma pedrada das músicas antissistêmicas aí das bandas que favorecem, que tocam e que lutam por aquilo que todo o povo quer, que é a melhoria para sua nação e para sua população. Esse é o terceiro programa da série especial de entrevistas com personalidades do campo progressista paranaense. O penúltimo programa de hoje, do ano de 2020, do Vamos à Luta, e essa edição a gente convida uma das figuras basilares da luta por direitos e dignidade no estado do Paraná. Seu nome, Cláudio Antônio Ribeiro. Nascido em Nova Resende, Minas Gerais, mudou-se ainda menino para Centenário do Sul, município localizado no extremo norte do estado do Paraná, e foi ali que ele, ainda muito jovem, teve seu despertar para a militância política, influenciado por uma das revoltas mais significativas registradas na história do Paraná, a Revolta do Quebra-Milho, também conhecido como Guerra de Porecatu. Advogado que trabalhadores desde 1968, o ano que nunca acabou, Cláudio Antônio Ribeiro foi secretário-geral do Sindicato dos Bancários de Curitiba, do qual foi cassado em 1970 durante a ditadura militar. Integrante da Ação Popular, organização política de esquerda com características cristãs, criadas em 1962, é também conhecido pelo seu histórico de militância no Partido dos Trabalhadores. Para nos contar das suas próprias palavras toda essa história de luta, envolvimento e dedicação na tarefa de pensar e construir um mundo melhor, mais justo e digno, convidamos para integrar a transmissão do programa Vamos à Luta esse enorme ser humano chamado Cláudio Antônio Ribeiro. Boa tarde, Cláudio. Você me ouve?
Ouvir eu ouço.
Que ótimo, muito bom estar... Muito bom estar contigo aqui nas ondas da mais livre de todas, da Rádio Cultura, no programa Vamos à Luta, um programa que tem como função a reorganização da esquerda, e essa reorganização ela passa principalmente por esses pilares de sustentação de pessoas e de histórias e de conteúdos que formaram a nossa civilização. Então seja muito bem-vindo ao Vamos à Luta, Cláudio. E eu queria, para começar, já começar bem pelo começo, lá na cidade de Centenário do Sul, queria que você pudesse contar para os nossos ouvintes, para os nossos todos que estão ouvindo tanto na rádio como pelas redes sociais, o que que você viu, o que que você ouviu e o que que você viveu lá, ainda menino, que despertou sua atenção para a militância política.
Bom, eu era menino na época, né? Isso foi em meados dos anos 40 e se prolongou até junho de 1951, a chamada Guerrilha de Porecatu. Ela nasce de uma zona de enfrentamento gerada pelo interventor Manuel Ribas, que à época propôs para quem quisesse ocupar, desmatar, destocar e plantar café, um título de propriedade de cerca de 200 hectares, 90 alqueires paulistas, né? Isso atraiu muita gente para a faixa litorânea do Paranapanema, desde ali da região de Cornélio Procópio até próximo de Guaíra. E você vê a extensão de todo esse vale. Ocorre que várias milhares de pessoas cruzaram o Paranapanema, né, ali desmataram, foram até a etapa de plantar café, mas não obtiveram seus títulos, porque o governador passou a ser Moisés Lupion, e o Moisés Lupion se recusou terminantemente a outorgar a titulação daquelas terras. Os camponeses de toda aquela região, eles eram minimamente organizados. Havia, para se ter noção, a primeira liga camponesa existente no Brasil é de 1940, exatamente em 40. Ela foi constituída em Porecatu. Dali sai o exemplo das ligas camponesas que depois vão se alastrar pelo Brasil, pelas mãos do Julião. Ocorre o seguinte: não concedidos os títulos, o Lupion outorgou esses títulos para alguns fazendeiros riquíssimos, que vão para a região e tentam desalojar todo mundo na base da violência. A violência envolvia, não era só expulsar o poceiro, como eles chamavam, ou os colonos. A ordem era violentar também. E se violentou muito, né? Se matou, se executou, se estuprou muito naquela região. E os camponeses tiveram uma certa liderança que se localizava basicamente em Guaraci e em Centenário do Sul. Em Centenário do Sul, um militante chamado Hilário, em Guaraci, um militante da família Gajardoni, que era farmacêutico. Ele vende a farmácia, compra uma posse e começa a organizar a resistência dos poceiros naquela região. Então veja só, eu como criança, eu presenciei tudo isso, mas é evidente que eu não tinha a mínima noção do que aquilo representava. Mas, de certa forma, a gente sabia, via violência por todos os lados, né? Eu tinha, bem menino, meu pai tinha um posto de gasolina lá em Centenário do Sul, e várias vezes à noite o Hilário e até lá para se abastecer. Então eu também cheguei a vê-lo. Não tive nenhum relacionamento, até porque não tinha interesse nenhum em se relacionar com uma criança. Claro. Mas presenciei essas coisas todas. E vendo tudo o que se fazia contra aquelas pessoas que eram trabalhadores da terra, né, você acaba se tendendo para um lado. Não é possível você ficar do lado de quem está matando, né? E deixar de lado quem está morrendo, lutando pela sua família, pelo seu direito de plantar, né? Pela terra que foi prometida, né? Então eu acompanhei isso como criança e desde então eu me coloquei, evidentemente com todas as limitações, ao lado de quem eu podia ajudar. E mesmo como criança eu ajudei em algumas tarefinhas muito pequenininho, eu acabei ajudando naquilo que eu podia, né? Era bem criança. Ali foi a minha definição. Ali não tinha como você se definir de forma diferente, né? Várias vezes eu conversei com meu pai, conversei com a minha mãe, e eles próprios não tinham a noção exata das razões completas de todos os conflitos, mas eles também entendiam de sofrimento, de ver aquele sofrimento do povo trabalhador, né? Então ali nasce a minha vontade de lutar, né, pelos que realmente têm direito a este país aqui, são desalojados a cada momento. Eu acho que Centenário representa para mim isso, tá? Uhum. Um começo, um despertar, né? E eu sempre digo para as pessoas o seguinte: por mais que a gente mude de lugar, a cidade que fica no coração da gente é a cidade da infância. Não tem como fugir disso. Nossa. Pelo menos para mim e para outros que eu conheço.
Sem dúvida.
A infância marca muito o resto da vida que você vai levar. Né? Então eu tive uma infância marcada por esses conflitos em Centenar e os conflitos de Porecatu. Posteriormente, ainda criança, eu fui para Porecatu estudar Eu fui para o Colégio Diocesano de Porecatu, que era um internato. Havia um lado masculino, um lado de internato feminino, né, comando de padres da Igreja Católica e freiras da mesma igreja. Ali fiz o meu ginasial, como se dizia à época, né, primário e ginasial. Sempre acompanhando os acontecimentos. Eu saio dali já com cerca de 12 para 13 anos e vou para Bela Vista do Paraíso, onde meu pai tinha outro posto de gasolina. E ali, de Bela Vista, eu, após trabalhar, eu trabalhei numa empresa. Com 12 anos, eu assumi o serviço de contabilidade da Irmãos Jabur, Veículos e Pertences, que hoje é o Jabur Pneus. Ele é de, originário de Bela Vista do Paraíso. Eu chefiava o escritório e a contabilidade dele. Eu aprendi muita coisa também com a profissão, com estudo, né, ali concluí o meu curso secundário. Vim para Curitiba com 16 anos para prestar o vestibular, ainda não muito bem definido, mas que aqui completamente me defini pelo estudo do direito. Né? Foi por aí que eu caminhei.
A gente pode dizer que a formação do caráter da gente vem dessa época de infância, né, Cláudio? Vem primeiro olhar que a gente lança inteligente sobre nós mesmos é aquele em que a gente se vê de qual lado, de qual posição política ou de como que você vai enfrentar, né, o choque de opostos, que é inevitável. E nesse estado, como você muito bem começou, primeiro falou do Manuel Ribas, do Interventor, e que depois mudou completamente o prognóstico daquilo nas atitudes do Moisés Lupion, né? Então, o nosso estado, ele é um estado marcado por esse choque de opressores e oprimidos. Eu queria que você pudesse falar um pouco a respeito disso, sobre como aparece esse estado reacionário, ou se é que ele deixou de existir em algum momento até hoje. Porque, para mim, esse governo que se esconde aí nos rodapés, eu digo do governo estadual, que é alguém que não aparece, o Ratinho Júnior, ele tem, parece que as mesmas... É fundado nas mesmas vertentes dos opressores daquela época. Estou errado ou estou certo, será?
Você está certo. Agora, a gente tem que levar em conta alguns fatos, né? E eu levo muito em conta algumas conclusões que decorrem também de estudos que passei a fazer sobre os conflitos naquela região. Há um livro do Marcelo Oikawa, A Guerrilha de Porecatu, a guerrilha que os comunistas esqueceram, né? Eu sempre digo que não é bem assim. A guerrilha de Porecatu, depois de 6 anos de enfrentamento, ela estava lutando contra jagunços de fazendeiros e a polícia militar, que sempre esteve ao lado dos jagunços, ou seja, o Estado sempre esteve ao lado dos jagunços com seu aparato policial, né, para desalojar pulseiros no tiro, na bala, na violência. Né, isso era marcante naquela região. Eu não digo que os comunistas esqueceram, embora eles tivessem liderado. Porque o Arildo Gajardoni e o Hilário eram do Partido Comunista, militantes do Partido Comunista. Que estavam morando naquela região, né? E eles foram capazes de organizar toda a resistência. A resistência foi muito bem organizada e ela estava sendo, na realidade, vitoriosa. Ocorre que quando se chegava a esse ponto, os posseiros os posseiros de Porecatu foram presos em junho de 1951, né? Porque se deslocou para lá, para Porecatu, um juiz de direito que tinha um lado completamente favorável à oligarquia que descia o porrete nos colonos, nos camponeses. Né? Um juiz de direito. Claro. Cujo irmão, inclusive, foi prefeito em Bela Vista do Paraíso. muitos anos e que era ligado diretamente ao Moisés Lupion, o antigo Partido Social Democrático, né, o PSD da época. Então, contando com o aparato de Estado policial e judiciário, é evidente que a luta dos camponeses chegou num ponto em que podia a qualquer momento ganhar ou perder tudo. E estava sendo vitorioso quando o Partido Comunista retira os seus militantes da área, porque o governo do Estado, à época, se dispôs a outorgar os títulos de propriedade, o que demonstra que havia uma possibilidade de vitória. Já era governador, então, Caetano Munhoz da Rocha. Ele se dispunha a outorgar títulos naquela área. Ocorre que, a nível internacional, predominava ainda a Segunda Internacional, Stalin. Stalin era rigorosamente contrário à formação de pequenas propriedades rurais. E aí se criou um conflito político que levou os grandes dirigentes daquele movimento a abandonarem o movimento. E deixaram o movimento nas mãos do João Saldanha, depois técnico da seleção brasileira, para intermediar uma negociação com o governo. E aí os 90 alqueires de terra prometidos, né, terra roxa, à margem do Paranapanema, terra fértil, né, foram trocados por 10 alqueires de areal lá na região do Caiuá. E a negociação foi assim. E assim se formaram 400 e poucas propriedades de areia, e que foram doadas, otorgadas aos camponeses que ainda resistiam. Eu sempre tenho que recordar este fato, porque muita gente diz assim: o Paraná é um estado de povo anticomunista. É preciso saber onde é que está a explicação lá atrás. Porque aquele abandono, aquela negociação que foi feita, é evidente que levou o movimento a uma derrota. Certo, eu não tenho dúvidas quanto a isso, né? A que se levaria, e a história, ela passa na tradição oral de pai para filho, né? E as coisas foram marcadas por esses episódios. Eu tenho cá comigo que isso vai ainda produzir muitas consequências e efeitos nas nossas relações políticas no Estado por muito tempo. Por quê? Porque a oligarquia paranaense, ela esconde esses fatos às sete chaves. Ela não deixa esses fatos virem à tona para que a gente não possa ter sobre eles um retrato mais fiel, um retrato mais transparente, né? E possa levar a uma tomada de posição política. Você precisava ganhar pelo menos a narrativa. Certa narrativa de que foi um movimento muito, muito importante e vitorioso. Acho que no Brasil, sem dúvida nenhuma, a meu ver, foi o movimento armado mais importante.
Sem dúvida.
Certo? Dizer que o Estado é um Estado reacionário é uma brutalidade contra a história.
Exatamente. Cláudio, eu quero continuar esse papo e puxar um papo para a gente, para continuar nessa linha de raciocínio, mas agora eu vou precisar dar uma parada para o nosso primeiro bloco de intervalo, e então eu peço a gentileza que você espere por aí, assim também como todos os nossos telespectadores, todos os nossos ouvintes. Daqui a pouco a gente volta com mais Vamos à Luta, seguindo aí esse anti-esquerdismo, anticomunismo, que vai ser desvendado, revelado e desmentido aqui no programa de hoje. Muito obrigado.
Você está ouvindo Vamos à Luta.